Yula, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvinte dessa rádio. É um prazer estar aqui com vocês hoje, na manhã, conversando um pouquinho sobre esse desafio aí de eletiva.
Bacana. Yula, eu até fiz uma apresentação um pouquinho maior para resgatar um assunto que a gente já vem acompanhando desde a semana passada, atualizar as pessoas que estão ligando o rádio agora, mas obviamente nessa linha, né, de uma pegada daquilo que é preciso, já como demanda atual, mas conectada com o que vem pelo futuro. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa coisa da inteligência emocional que cada vez fica mais forte, não só para a vida, mas para o mercado de trabalho.
Então, né, fazendo um resgate também um pouco da ideia da eletiva, assim, né, do período da adolescência, porque como a eletiva do Flemming vai ser trabalhada com jovens do ensino médio, são jovens que começam a pensar no seu futuro profissional, né, possível caminho de carreiras, e para se pensar no futuro e planejar isso de uma maneira mais assertiva, né, mais conectada com o que se quer, é fundamental que a gente pense no agora, né. Então, a ideia da disciplina, ela vai ser trabalhar conceitos que vão facilitar na busca do autoconhecimento, né, porque é impossível falar de inteligência emocional sem falar de autoconhecimento. Então, trabalhar conceitos de identidade, perfil pessoal, o próprio autoconceito, ou seja, como que esse jovem ele se vê no mundo, o pertencimento social, então, a quais grupos ele se encaixa, que grupos que ele quer fazer parte, quais são as potencialidades dele, as vulnerabilidades, que é importante se falar também, e poder conversar sobre quais ferramentas que a gente pode utilizar para que esse processo seja realizado de uma maneira mais autônoma, né? Como que o jovem, antes de tudo, ele precisa se conhecer para a partir daí poder criar essa caixa de ferramentas, que é algo que é muito pedido também pelo mercado de trabalho, né? Como tu falava aí do futuro, das características que são importantes se desenvolver, né? Para se ser também um profissional qualificado para o mercado e também enquanto sujeito, né? Enquanto sujeito no mundo mesmo. As questões relacionadas à inteligência emocional que a gente pretende trabalhar é falar um pouquinho sobre o que são as emoções, né? Como que isso afeta nossas vidas, como que a gente identifica, acolhe e vai lidar a partir daí de uma maneira mais saudável com isso, né? Poder diferenciar o que que é pensamento, o que que é sentimento, o que que é emoção, por exemplo. Isso é fundamental para que a gente consiga analisar um comportamento, né? Por que que eu ajo dessa forma? Quando eu percebo um certo padrão, fica mais fácil de eu conseguir alterar esse comportamento, se ele estiver sendo prejudicial ou me afastando de algum objetivo. Isso nos beneficia também as relações interpessoais, né? Quando a gente consegue comunicar o que se sente de uma maneira mais assertiva, a gente consegue atingir um objetivo, né? Se eu conheço a minha necessidade, eu consigo comunicar ela de uma forma mais adequada.
Claro. Yula, aí, nesse contexto que você fala, falando assim, parece simples, né? Mas quando a gente
Parece.
começa a quando a gente começa a aprofundar um pouquinho, descascar essa banana, né? Essa cebola cheia de camadas, que é a vida, ou o momento social, a gente começa a entender que não é tão simples assim, embora haja estratégias, técnicas e formas de a gente aprender, né? A ser um ser humano com inteligência emocional. Dá para. Primeiro, vou te perguntar isso. Dá para aprender?
Dá para aprender. É um treino diário, mas dá para aprender,
Pronto,
né?
então essa é a primeira grande dúvida, né? Porque tem gente que confunde que é uma habilidade natural. Algumas pessoas têm um pouco mais de habilidade, de facilidade de se relacionar com outras pessoas, mas dá para aprender também. Isso é uma grande informação, é isso, né?
Sim, dá para aprender, com certeza, né?
Claro.
E não é assim porque se inicia um processo de autoconhecimento que, bom, agora eu atingi aqui o meu objetivo, eu estou, né, tranquila, estou conseguindo lidar com as minhas emoções. Finalizei. Não, na verdade é um processo que ele é eterno, ele é para a vida inteira, né? Porque a gente, na verdade, a gente está em constante transformação e o mundo está em constante transformação, né? E a gente só é quem a gente é pela relação com o mundo. Então, a gente vai ter que se manter nesse processo, né, de autoconhecimento, de poder pensar sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos e comportamentos para o resto da vida, né? É um treino diário, na verdade, que não se finda.
Claro. Yula, nesse sentido, então, nesse ínterim que a gente começou a conversar aqui, eu queria te perguntar sobre, por exemplo, né, nós estamos, obviamente, vivendo uma época que ela está se fechando um ciclo, e o ciclo que fecha é a onda das informações ou da qualificação mais técnica que vem numa pegada, numa colada da era industrial. A era industrial mudou, né, o jeito de pensar o mundo, de fazer em série, de ter uma proposta um pouco mais individualista. Eu faço a minha parte, o outro faz a sua, e assim sucessivamente, até que o produto, por exemplo, seja fechado, e isso acabou moldando moldando um jeito de pensar, de se relacionar em família, na casa, né, no jeito de a gente ser como ser humano na vida. Ponto. Isso está fechando um ciclo, acho que é inegável dizer isso. Porém, o ciclo que se abre é o ciclo da hiperconectividade, né? Aquilo que a gente chama de era digital com as possibilidades da tecnologia, que é exponencial. Isto posto, também molda um jeito social de pensar, de se relacionar, que também impacta em tudo que a gente faz. Por exemplo, os conflitos atuais. Vamos começar com o ensino médio, ou ensino fundamental, ou ensino qualquer que fosse acadêmico, de fazer trabalho em grupo. Como é difícil, já começa por ali, né?
Sim, é um desafio, né? E é um desafio que eu pretendo trabalhar também com esses jovens na eletiva. Essa questão também das redes sociais, né? Eu estava ouvindo na semana passada a entrevista do Thiago, né, que vai falar um pouquinho sobre isso também nas eletivas, que é um grande desafio, né? Na medida que a gente está conectado, pode ser que a gente não esteja, que a gente esteja cada vez mais afastado também. Uhum. Né? E essa questão de trabalhar em grupo é uma forma também muito potente de se trabalhar com juventude. Né?
Uhum.
Por isso também que eu optei por usar bastante ferramenta cultural, né, nessa eletiva, para poder também conectar o jovem e também articular entre eles, né? Porque, assim, o trabalho com a juventude acontece principalmente nas entrelinhas, né? Quando se fala sobre qual livro se gosta de ler, qual filme gosta de assistir, qual que é a música favorita e por quê, isso fala sobre a pessoa, né? Quem a pessoa é, do que ela gosta. E o uso de recursos ligados à arte, à cultura, é uma forma de aproximar os jovens de si mesmos, porque facilita a percepção, mas também um do outro, né? Então, o jovem pode ser muito mais fácil, por exemplo, nomear um sentimento ou uma emoção quando ele vê concretizado no outro do que em si próprio. Uhum. É bastante comum a situação de um adolescente ter dificuldade de se expressar através da palavra, por exemplo, verbalmente, não, e aí se consegue estabelecer essa conexão através de desenho, de música, de filme, e falar de um objeto que eu julgo interessante fala também de mim, né? E usar essas ferramentas é também uma forma de conseguir conectar um jovem com o outro e tentar potencializar esse trabalho grupal, coletivo, né? Que é, sim, uma forma mais potente, né? Se a gente quer aí realizar alguma transformação no mundo, tem que ser coletiva. Então, individual, a gente não chega.
Exatamente, era essa a perspectiva, né, que parece que fica claro, mas como é difícil, né, porque, por exemplo, essa coisa da dificuldade de fazer um trabalho em equipe ou em grupo, né, em equipe no mercado de trabalho e em grupo na escola, por exemplo, já é uma marca de um tempo que se fecha, ainda é difícil, não vencemos essa barreira em função das questões que são atuais, mas precisamos vencer para poder avançar. Então, você está trazendo aqui alguns elementos de como você pretende trabalhar para expressar, né, essa atitude, esse jeito novo, exponencial, conectado, enfim, que esse novo modelo traz para o futuro. Mas a grande questão é essa, né? Como trabalhar um jeito que ainda é transitório? A gente não pode negar que a transição não aconteceu totalmente, por isso que talvez seja tão difícil, né? Qual a expectativa para o futuro? Como deverá ser esse mercado de trabalho que esses jovens com os quais, Yula, você vai trabalhar nesse semestre, deverão ter que lidar, né? Quando eles chegarem lá, que não é muito tempo, né? Coisa de 5, 6 anos, daqui um pouquinho.
É, exatamente. O mercado de trabalho está pedindo, né, um jovem que chegue preparado não somente, né, na habilidade técnica, como tu falava, mas também justamente com uma inteligência emocional que dê conta de lidar com toda essa rapidez, né? Então, é um grande desafio, na verdade, de trabalhar essa temática com esse público. É o combo da juventude por si só, né, que já vem, a adolescência já carrega uma série de mudanças cognitivas, sociais, físicas, emocionais, e a velocidade de informação na sociedade atual, né? Então, se quer cada vez resultados mais rápidos, mais imediatos, e, na verdade, a gente não pode esperar que isso se cumpra quando a gente fala de um processo de autoconhecimento, de autorreflexão, de inteligência emocional, né? Por mais que a gente encontre um resultado satisfatório, ele não se finda, como eu falava, uhum, né? A gente está em constante transformação e tem que ter um pouco de paciência também, né? Então, claro. Eu acho que também o desafio da eletiva de trabalhar essas questões com adolescência, na verdade, é tranquilizar eles e deixar que essa temática passe a pairar nas vidas, porque eles precisam entender que daqui para frente isso sim vai ser esperado, como também uma habilidade profissional, né? Não somente a habilidade técnica. Então, eu saber lidar com as minhas emoções, eu saber nomear e eu saber o que fazer com isso a partir de agora, daqui para frente, é também uma habilidade que precisa ser desenvolvida.
Claro. Hoje a gente costuma dizer assim, Yula, no mercado de trabalho, ainda nessa pegada, modelo era industrial, assim, em série, um vem depois o dois, depois o três, então ainda é uma coisa um pouco mais tradicional que está em mudança, mas a gente ainda diz, né, por exemplo, que alguém é contratado pelas suas habilidades e demitido pelo seu comportamento. Quando a gente fala isso para uma pessoa um pouco mais jovem, que ainda não está com a experiência do mercado de trabalho, eles entendem como se você for um funcionário, mas não necessariamente o próprio mercado, né, o mundo, o sistema, ele expurga quem não tem soft skills como engajamento, como causas, a pessoa sem causas, sem militância, sem empatia ou sem compaixão. Como fazer essa compreensão entrar, né, nos sistemas, nas soft skills de quem está se formando, se qualificando, para que o mundo seja exatamente assim, né, com engajamento, com causas, com empatia, com compaixão?
Eu acho, na verdade, que é justamente tentar encantar eles nessa questão, assim, do autoconhecimento, sabe? Porque isso, na verdade, essas habilidades, elas estão dentro da gente. A gente só precisa lapidar elas, né? Isso tá aí. De uma forma ou outra, a gente sabe se relacionar. A gente talvez tenha alguma dificuldade, a gente precisa entender o porquê, né? Então, eu acho que, na verdade, é tocar eles de uma maneira cada uma própria, cada uma diferente, mas para que isso comece a ser pensado, comece a ser refletido, para eu entender que no futuro isso vai ser exigido de mim, né? Uhum. E não somente no futuro, agora para lidar, por exemplo, né, com a própria questão do ensino médio, né, dos estudos, das perspectivas futuras, expectativas para o vestibular, para o mundo acadêmico, isso precisa ser de alguma forma trabalhado, né?
Claro, claro. Eu sei, eu dei uma olhadinha aqui no próprio Instagram, né, do Fleming, sobre a tua experiência profissional, Yula, e obviamente, quando os profissionais também são escolhidos, isso é uma coisa interessante, tá fazendo um link, né, do que o mercado quer, que o profissional ele quer, e obviamente, quando a gente faz uma contratação para ensinar alguma coisa, a gente pega quem já tá fazendo, né? Então, essa relação que eu quero fazer. Você já deve estar fazendo muita coisa interessante na linha, né, de trabalho social, em famílias, em comunidades, aí na Fundação Tênis, né, tem um trabalho social. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa tua experiência e como essa tua experiência norteia também o teu trabalho dentro dessa seletiva.
Claro, na verdade, assim, a minha experiência profissional, ela já vem com o público juvenil desde a graduação, né? Então, me formei em 2017, mas desde antes disso, já vim atuando com o público juvenil. E eu acho que também, além de ser apaixonada pelo público juvenil, tem que ter também uma identificação. Né? Então, tem que saber como se relacionar. Né? Eu, por exemplo, costumo fazer algo, uso de uma linguagem nada científica, né? Super acessível. Eu acho que essa minha experiência profissional com os jovens me leva para esse caminho, né? De estabelecer uma relação mais horizontal, mais próxima, de tirar o psicólogo, claro, nesse contexto do FAMI, estarei ministrando a eletiva mais como uma tutora, professora, mas enfim, sou uma profissional da psicologia. Né? Então, tentar tirar o psicólogo de um pedestal enquanto profissional que sabe algo de mim que eu não sei. Eu não sei nada, na verdade, eu sou uma ferramenta para te auxiliar a saber. Né? Então, eu acho que para trabalhar com o público juvenil, tem que se colocar um pouco nesse lugar, né? De ferramenta, de conseguir mapear junto do jovem, né? Junto da pessoa que está ali na tua frente, e não chegar com uma resposta pronta, né? Ou com uma postura de quem vai descobrir alguma coisa. Não, a gente vai junto, né? Pega na mão e vamos.
Muito legal. E sobre a questão, última pergunta, tá? Eu depois eu te prometo que te deixo trabalhar um pouquinho durante o dia. Mas é que são assuntos tão instigantes e norteiam não só aquilo que vai acontecer ali, né, dentro desse espaço, desse ecossistema do Fleming, mas mostra também um momento de mundo que todos nós estamos vivendo. Se alguém aqui que está escutando a entrevista puder pegar um pouquinho disso para si, né, e levar para sua vida, já ganhamos o dia, né, Yula? Então, nesse sentido, eu queria te escutar também sobre essa ideia de que o jovem está perdido, né? A gente ouve muito isso. Ah, o jovem só quer ganhar dinheiro, o jovem, nossa, se o mundo que virá depender dos jovens, tem uma pecha, né, de que os jovens, as gerações novas, não são tão boas como as gerações que já vieram, ainda tem esse conflito geracional, é mito, tem alguma coisa que a gente precisa saber sobre esse momento, né, da juventude, e não é só nacional, né, da juventude mundial, porque tem muitas coisas que são em comum, né?
É mito, né? Porque, na verdade, assim, é diferente, sempre será, né? Uhum. É aquela fala comum, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente olha para trás e, claro, que a gente conecta com o nosso passado como antes era melhor. Mas o que de fato é melhor, né, Beverly? Uhum. Não existe melhor ou pior, né? São coisas diferentes, é uma geração que vem diferente. E é uma geração, na verdade, que vem preparada, porque nunca se falou tanto sobre saúde mental. né? É uma geração que já traz desmistificada, por exemplo, a ideia da psicoterapia como o lugar de uma suposta doença, de uma suposta loucura. A gente precisa fazer uso disso, né? É uma geração que vem querendo falar sobre isso, né? E é um público que eu tenho adoração, tem muita potência, né? É um público que, por vezes, começa tímido, né? Que a gente não entende muito bem, mas quando deslancha, não tem o que segure, né? É encantador. Então, se espera também que a gente, tentando ativar essa questão de olhar para si mesmo, né, de uma forma mais autônoma, mais protagonista de si próprios, mais seguros nas escolhas, né, e consigam olhar para si mesmo também com mais carinho, com mais acolhimento, porque tem também isso do jovem que está nesse momento de entrada no mercado de trabalho, de ter muita autocobrança, né. Então, eu acredito que, na verdade, é um pouco também do mundo não entender o período que o jovem está. A juventude, por si só, já é um período que carrega um pouco disso, né, do vai e vem, do tô perdido, mas eu tô mexendo. Então, é normal, é comum, e a gente também tem que ter um olhar diferenciado e ter paciência, né, porque em algum momento isso vai engrenar.
Com certeza. Yula, deixa aí um convite para quem quiser, então, saber um pouquinho mais. Eu sei que o teu trabalho é em rede, é para os alunos, obviamente, né? Mas eu sei que tem alguns alunos que ficam naquela dificuldade de decidir, né? Qual eletivo eu vou pegar esse ano? Sei que muitos também norteiam a sua decisão por uma questão de cronograma, de horários, né? Para facilitar a vida, e tá tudo bem, é legítimo também. Mas nessa tua pegada, assim, que recado você deixa para quem tá pensando ainda, escolhendo a eletiva?
Eu acho que eu deixo também um recado de que, para além de ser um espaço onde vocês vão me ouvir falar, é também um espaço que eu quero ouvir o jovem, né? Não em um caráter clínico, não num contexto psicoterapêutico clássico, de escuta, mas proporcionar que esse ambiente seja, né, um espaço de troca, de interação entre os estudantes, né, com a riqueza que eles vão estar em cidades diferentes. A gente pode usar disso também como recurso, né? E eu deixo esse convite, assim, é uma reflexão de que a gente só é quem a gente é porque existe um mundo, uma sociedade e um sistema que a gente interage, né? Então, não tem autoconhecimento, não tem inteligência emocional sem troca, sem contato, sem encontro, e é isso que a gente vai estar buscando na eletiva. Então, convido vocês para dividirem esse espaço comigo, eu acho que vai ser muito potente, muito incrível.
Obrigada pela entrevista, Yula. Sucesso para você, viu? Muito obrigada.
Eu agradeço a participação, Beverly, agradeço os ouvintes e me coloco à disposição para outras oportunidades.
Até a próxima. Tchau, tchau.